Mensagens Escolhidas, Volume 3, Capítulo 52: Impecabilidade e Salvação. A pretensão de impecabilidade. Diz João, ao falar do enganador que faz grandes prodígios: ele fará uma imagem à besta e induzirá todos a receberem o seu sinal. Considerareis este assunto? Examinai as Escrituras e vede. Aparecerá um poder que opera prodígios. E isto se dará quando os homens estiverem alegando santificação e santidade, exaltando-se cada vez mais e gabando-se a si mesmos. Olhai para Moisés e os profetas, olhai para Daniel, José e Elias. Olhai para estes homens e apresentai-me uma frase em que eles afirmam ser sem pecado. A alma que está em íntima ligação com Cristo, contemplando sua pureza e excelência, prostrar-se-á diante dele com humildade. Daniel era um homem ao qual Deus concedera grande habilidade e erudição, e quando ele jejuou, o anjo foi ter com ele e disse: és muito amado. Daniel 9:23. E ele prostrou-se aos pés do anjo. Daniel não disse: Senhor, tenho sido muito fiel a ti, realizei tudo o que era possível para honrar-te e defender tua palavra e teu nome. Senhor, tu sabes como eu fui fiel junto à mesa do rei, e como mantive minha integridade quando me lançaram na cova dos leões. Foi assim que Daniel orou a Deus? Não. Ele orou e confessou seus pecados e disse: ouve, ó Senhor, e livra. Nós nos afastamos da tua palavra e pecamos. E quando viu o anjo, ele disse: o meu rosto mudou de cor e se desfigurou. Ele não pôde olhar para a face do anjo, e não reteve força alguma, ela desaparecera. Portanto, o anjo aproximou-se dele e o pôs sobre os joelhos. Daniel não pôde contemplá-lo então. E depois o anjo se aproximou dele com a aparência de um homem. Então ele pôde suportar a visão. Só os que estão longe de Cristo pretendem possuir impecabilidade. Por que tanto se dizem santos e sem pecado? É porque estão muito longe de Cristo. Eu nunca ousei afirmar semelhante coisa. Desde o tempo em que tinha 14 anos de idade, se eu sabia qual era a vontade de Deus, estava disposta a fazê-la. Nunca me ouvistes dizer que sou sem pecado. Os que têm um vislumbre da beleza e do elevado caráter de Jesus Cristo, o qual é santo e sublime e cujo séquito enche o templo, jamais dirão isso. Contudo, encontrar-nos-emos com aqueles que dirão tais coisas cada vez mais. Deixar que Deus o declare, não os homens. Desejo dizer a todos aqueles a quem foi revelada a glória de Deus: nunca tereis a menor propensão para afirmar: sou santo, estou santificado. Depois de minha primeira visão da glória, eu não pude discernir a luz mais brilhante. Pensaram que minha vista estava perdida, mas quando tornei a acostumar-me com as coisas deste mundo, pude ver outra vez. É por isso que eu vos digo que nunca deveis gabar-vos afirmando: sou santo, estou santificado. Pois isso constitui a mais segura evidência de que não conheceis as Escrituras nem o poder de Deus. Deixai que Deus o escreva em seus livros, se quiser fazê-lo, mas vós nunca o deveis dizer. Eu nunca ousei dizer: sou santa, sou sem pecado, mas procuro fazer de todo o meu coração o que acho ser a vontade de Deus, e tenho a doce paz de Deus em minha alma. Posso confiar o cuidado de minha alma a Deus como a um fiel Criador, e sei que Ele guardará o que foi entregue aos seus cuidados. A minha comida e bebida é fazer a vontade do meu Mestre. Só quando este corpo abatido for transformado. Devemos estabelecer inflexível inimizade entre nossa alma e o nosso adversário, mas devemos abrir o coração ao poder e influência do Espírito Santo. Precisamos tornar-nos tão sensíveis às influências sagradas que o mais leve sussurro de Jesus comova a nossa alma, até que Ele esteja em nós e nós nele, vivendo pela fé do Filho de Deus. Precisamos ser refinados, purificados de toda mundanidade, até que reflitamos a imagem de nosso Salvador e nos tornemos participantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Então nos deleitaremos em fazer a vontade de Deus, e Cristo nos reconhecerá diante do Pai e diante dos santos anjos, como os que pertencem a Ele, e não se envergonhará de nos chamar irmãos. Mas não iremos gabar-nos de nossa santidade. Quando tivermos visões mais claras do imaculado caráter e da infinita pureza de Cristo, sentir-nos-emos como Daniel se sentiu quando contemplou a glória do Senhor e disse: "O meu rosto mudou de cor e se desfigurou." Não podemos dizer: "Sou sem pecado", até que seja transformado este corpo abatido para ser igual ao corpo da sua glória. Se, porém, procuramos constantemente seguir a Jesus, pertence-nos a bendita esperança de ficar em pé diante do trono de Deus sem mácula, sem ruga nem coisa semelhante, completos em Cristo, envoltos em sua justiça e perfeição. Quando terminar o conflito? Quando vierem os tempos de refrigério pela presença do Senhor, então os pecados da alma penitente que recebeu a graça de Cristo e venceu pelo sangue do Cordeiro serão removidos dos registros celestiais e colocados sobre Satanás, o bode emissário, o originador do pecado, e para sempre não virão mais à lembrança contra ela. Quando terminar o conflito da vida, quando a armadura for deposta aos pés de Jesus, quando forem glorificados os santos de Deus, então e só então será seguro afirmar que estamos salvos e sem pecado. A certeza da salvação agora. Pode dizer o pecador a perecer: "Sou um pecador perdido." Mas Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. Diz ele: "Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores." Marcos 2,17. Sou pecador, e ele morreu na cruz do Calvário para me salvar. Nem um momento mais preciso ficar sem me salvar. Ele morreu e ressurgiu para minha justificação, e me salvará agora. Aceito o perdão que prometeu. Justificados pela fé. Um panfleto publicado em 1893, página 7. Reimpresso em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 392. Aquele que se arrepende do seu pecado e aceita a dádiva da vida do Filho de Deus não pode ser vencido. Apossando-se pela fé da natureza divina, ele torna-se um filho de Deus. Ele ora, ele crê. Quando tentado e provado, reivindica o poder que Cristo morreu para dar e vence por sua graça. Todo pecador precisa compreender isto. Ele precisa arrepender-se do seu pecado, precisa crer no poder de Cristo e aceitar esse poder para salvá-lo e livrá-lo do pecado. Como devemos ser gratos pela dádiva do exemplo de Cristo! Vossa esperança está em Cristo. A vida em Cristo é uma vida de descanso. Pode não haver êxtase de sentimentos, mas deve existir constante, serena confiança. Vossa esperança não está em vós mesmos, está em Cristo. Vossa fraqueza se acha unida à sua força, vossa ignorância à sua sabedoria, vossa fragilidade ao seu eterno poder. Não devemos fazer de nós mesmos o centro, nutrindo ansiedade e temor quanto à nossa salvação. Tudo isto desvia a alma da fonte de nosso poder. Confiai a Deus a preservação de vossa alma, e nele esperai. Falai e pensai em Jesus, que o próprio eu se perca nele. Ponde de parte a dúvida, despede vossos temores. Dizei com o apóstolo Paulo: "Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim." Gálatas 2,20. Repousai em Deus. Ele é capaz de guardar aquilo que lhe confiastes. Se vos abandonardes em suas mãos, ele vos tornará mais que vencedores por aquele que vos amou. Caminho a Cristo, páginas 60 e 61.